Bezat Hashem, Dav Zayin, Tetot de Megillah. Estamos da Vava Mubir no verso, na sexta linha de baixo para cima. No final da linha, Marabi Ohanan, Vishneem Ikra Echad Darshu. Vamos à questão do Daf anterior. Resumidamente, a questão é: se temos dois meses de Adar no mesmo ano, temos o Shana Meoberet, os Ramim precisaram colocar mais um mês no ano lunar para atrasar a festa de Pesach um pouco, para que caia junto com a primavera. Vimos que o ano lunar tem 11 dias menos do que o ano solar. E eles, às vezes, empurrar a festa de Pesach um mês para frente para que caia no meio da primavera, no começo da primavera. A questão é: quando é que temos que festejar a festa de Purim? Será que temos que festejar a festa de Purim no primeiro Adar ou no segundo Adar? Vamos uma machloket com relação a isso. Vamos revisar essas opiniões na nossa Gemara. Porém, falamos: Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, Vishneem Ikra Echad Darshu. As duas opiniões, a opinião que sustenta que é no primeiro Adar, a opinião que sustenta que é no segundo Adar, se baseiam no mesmo Pasuk. Bekol Shana Veshana, o Pasuk que já vimos no Daf anterior, quem se lembra? Bekol Shana Veshana, Megillah fala que o povo recebeu festejar a festa de Pesach, a festa de Purim, de ano em ano. Quer dizer, de ano em ano, poderia falar que recebeu festejar a festa de Purim para os próximos anos, porque você fala de ano em ano, e eu falar que todos os anos têm que ser parecidos um com o outro. Então, também, o Shana Meoberet, que tem dois Adar, tem que ser parecido com os anos que tem só 12 meses. Então, explica agora. Rabbi Eliezer Berabiose, não foi Rabbi Eliezer Berabiose que fala que temos que festejar a festa de Purim no primeiro Adar? Ele sustenta Bikol Shana Veshana, que todos os anos têm que ser parecidos. Makol Shana Veshana, assim como cada ano e ano, ou seja, anos que não tem 13 meses, anos normais, Adar Samuch Leshvat, o Adar que se festeja a festa de Purim, dia 15, dia 14 de Adar, é o Adar que vem depois do mês de Shvat. Afkan, assim também aqui, que temos dois meses de Adar, Adar Samuch Leshvat, também temos que festejar a festa de Purim, o primeiro Adar, o Adar que vem logo depois de Shvat. Isso fala com ele. Rabat Shimon Ben Gamliel, Sabato foi Rabat Shimon Ben Gamliel, que sustenta que temos que festejar a festa de Purim no segundo Adar. Bekol Shana Veshana também se baseia nesse mesmo posto que fala aqui, Rabi Yohanan. Makol Shana Veshana, assim como cada ano e ano, Adar Asamuv Le Nissan, temos que fazer a festa de Purim no Adar que vem antes de Nissan. Afkan Adar Asamuv Le Nissan, aqui também temos que festejar a festa de Purim no Adar que vem logo antes do mês de Nissan, no segundo Adar. Agora eu vou explicar, ou seja, os dois têm razão, todos os anos comuns, o Adar vem depois, o Shvat vem antes de Nissan. Porém, isso aqui é uma lógica, e cada sábio está entendendo que temos que fazer no Shana Meoberet, no ano que tem dois Adar. Se liga, Gmará, Bishlá Marabeleze Birabiosi, dá para entender que eu fui Marabeleze Birabiosi, Mistabetama, dá para entender esse motivo, porque temos que antecipar, fazer o primeiro Adar, de Ema Avirina La Mitzvot, porque não podemos atrasar a Mitzvah. Quando temos a obrigação de cumprir certa mitzvah, não devemos atrasar essa mitzvah. Então, devemos cumprir a mitzvah de festa de Purim no primeiro Adar, o antes possível. Esse é o motivo porque a beleza de Abiú está focalizando no Adar depois do mês de Shvat. Ele era Bat Shimon Ben Gamliel, Maitama. Então, por aí, qual é o motivo da opinião de Bat Shimon Ben Gamliel de atrasar a festa de Purim no próximo Adar? Amar Abitavi, fala Abitavi, Tama de Bat Shimon Ben Gamliel, motivo dessa opinião, Mismar Geulá Le Geulá Adif, que é mais importante, fala, conforme Rabbi Shimon Ben Gamliel, aproximar as duas redenções. Temos a redenção da festa de Purim, que o povo de Israel se redimiu dos seus inimigos, do povo de Amalek, dos decretos de Ahasverosh, etc. E temos que aproximar isso com a redenção de Pesach. É o mesmo assunto, a redenção do povo de Israel na festa de Purim, com a festa de Pesach, a redenção do Egito. Temos que aproximar esses dois assuntos. Isso fala aqui a Gemara. Portanto, Rabbi Shimon Ben Gamliel focaliza no Adar que vem logo antes do mês de Nissan, que eles têm uma particularidade, as duas festas têm a ver com a redenção, diferente de outras festas do ano. Continua agora. Rabbi Elazar Amar, Tamar de Rabbi Shimon Ben Gamliel Meacha. Fala Rabbi Elazar que o motivo de Rabbi Shimon Ben Gamliel de atrasar a festa de Purim para o segundo Adar é desse passo. Desse tempo eu falo o passo. Lekayem et Igeret Hapurim Azot Hashem. O passo fala que o povo de Israel assumiu a responsabilidade de cumprir a festa de Purim por causa dessa carta Hashemit, a segunda carta. Ou seja, aparentemente, Mordecai e Esther mandaram uma carta, e na segunda carta para todo o povo de Israel, o povo de Israel recebeu essa obrigação da festa de Purim. As mitzvot da festa de Purim, leitura da Megillah, Mishloach Manot, Matanot Levionim, o Mishté, a refeição, etc. A pergunta é, por que o pastor fala Kaimet HaIgeret HaPurim HaZot HaShin? Essa carta, a segunda. O pastor se trata da segunda carta. Por que tem que falar HaShin da segunda carta? Então fala Kira Belazar. Deve ser que daqui a baixo chamando o Gabriel entendeu. Quando temos duas opções. Ou fazer a festa de Purim primeiro ou segundo. Ou seja, no primeiro Adar no segundo Adar. Temos que fazer a HaShin no segundo Adar, perto do mês de Nissan. Para ver, Itzir Lemirta HaShin fala mais essas duas explicações. Para onde Rabi Elazar? A primeira opinião que vimos anteriormente, que explica de onde Rabi Shimon ben Gamliel entendeu que temos que fazer no segundo Adar, que é aproximar Geulah de Geulah, redenção para redenção. As duas explicações são necessárias. Por quê? Porque se o pastor só falasse, temos que fazer a festa de Purim nos anos de forma parecida. O ano Shanam Obed, que tem 13 meses, parecido com o ano que tem 12 meses. Então, se o pastor só falasse isso, a família poderia pensar que Kushiar, como a nossa pergunta, também durante os anos normais, o Adar vem depois de Shvat. Então, por que no ano Shanam Obed não vai vir depois de Shvat? A festa de Purim vai ser no próximo Adar, que vem depois do primeiro Adar e antes do mês de Nissan. Então, por isso, não é Kamash Malan, Hashenit, por isso vem o segundo pastor que fala Hashenit, fazer a festa de Purim no segundo mês, Viashmuina Nashenit. Para em si, o pastor só falasse que temos que fazer a festa de Purim no segundo mês. Havamina Betrila Badisham Bashini. Podemos pensar que o pastor veio falar que não só que temos que fazer a festa de Purim no primeiro Adar, temos que festejar duas vezes, também no segundo Adar temos que festejar a festa de Purim. Kamash não se falou o pastor, Bekoshana Vejana. Todos os anos tem que ser parecido, assim como todos os anos festejamos uma vez só. Assim também no Shanam Obedet. Continuamos. Vira beleza e vira biossi. Hayashim maya vidne. Conforme vira beleza e vira biossi, que não sustenta que temos que fazer a festa de Purim no segundo Adar. Então, o que ele faz com essa palavra Hashim, a segundo? Nami baia le, ele sempre precisa para esse seguinte ensinamento. Le que dera shmur bar yudá. Como falou o sábio, da mara shmur bar yudá. Betrilá, kavua bexuxá. No começo, o povo de Israel só recebeu a festa de Purim na cidade de Xuxan, que era a capital da Pérsia na época. O principal milagre foi lá, a principal guerra contra os Amalequim foi lá. Então, as pessoas que estavam em Xuxan receberam festejar a festa de Purim. O Levassou, Vekololam Kulo. Depois, a segunda carta, todo o resto dos Yehudim assumiu a festa de Purim, recebeu sobre si festejar a festa de Purim e as mitzvot. Isso falou para o Pasuk, que o povo de Israel recebeu todo ele cumprir a mitzvah de Purim por causa da segunda carta. Se fosse só por causa da primeira carta, somente os Yehudim de Xuxan teriam recebido esse costume, essa mitzvah de Purim. Porque depois da segunda carta, se virou uma obrigação de todo o povo. Até hoje em dia. Continuamos. Mara Shmuel Bar Yehuda, fala da Shmuel Bar Yehuda. Shalachalem Esther Lachachamim. Esther mandou uma carta para os Sahraim, para os sábios. Que une Ledorot, que fixe essa festa de Purim para as próximas gerações também. Ou seja, escreva a Megillat Esther e que todo o povo leia a Megillat Esther em Purim todos os anos em diante. Shalchula respondeu para Esther: Que na Atmeorere Talenu Leben Almot, o que você quer? Você quer provocar os Goim? Os Goim vão falar: olha, os Yehudim estão festejando a morte de muitas pessoas goim que queriam matar o povo de Israel. Isso vai causar uma provocação para os goim. Isso pode causar um problema para o povo de Israel. Se eles vão ficar sabendo desse costume, o povo de Israel de ler a Megillah. Então fala, Gmará, Shalchalem, Esther respondeu: Kvaktuvani al divrei yamim le malkei madai uparas. Eu já estou escrito, ou seja, a festa de Purim, que o milagre rodeou em volta de Esther, a rainha, já está escrito no diário do reinado da Macedônia, de Madai e de Parás da Pérsia. Então, não tem nenhum receio aqui. Os Goim sabem dessa história que aconteceu e eles já se acostumaram com essa ideia. Então, se vamos reler a Megillah todos os anos, não vai ser uma provocação. Os Goim já se acostumaram com essa etapa da história. Continuando. Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan, Rav Chavi. Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan, Rav Chavi falaram o mesmo ensinamento. Agora abre um parênteses. Matnu Bekule Seder Moed Kol Kiai Zuga. Sempre quando estudamos essas quatro opiniões juntas, ensinando o ensinamento, na ordem das Masertot, dos tratados de Moed, que estamos estudando agora, desde Maseret Shabbat até o final de Hagigá, sempre estudamos esses quatro sábios juntos, Hinufi, Rabbi Yohanan, Omei, Rabbi Yonatan. Tem aqueles que falam que temos que trocar os nomes. Não foi Rabbi Yohanan que estava junto, foi Rabbi Yonatan. Fecha o parênteses e agora continua. Shalchalem Esther de Hachamim. Esther Amalcá mandou para os sábios Kitvuni Ledorot. Prescreveu a Megilat Esther e fixou a festa de Purim para as gerações. Shalchulah respondendo para ela. Halokatavti lecha Shalishim, o Pasuk fala. Eu escrevi para você três vezes. O Pasuk fala em Mishlei, com relação à descrição da guerra entre o povo de Israel e o povo de Amalek, que são arqui-inimigos. A Torá fala que o povo de Israel tem que aniquilar o povo de Amalek em certa época da história. E o Pasuk fala para escrever três vezes. E já temos três vezes escrita a história da guerra entre o povo de Israel e Amalek, que se representou também em Purim, a Manra de Amalek. E os inimigos do povo de Israel, principalmente naquela época, eram de Amalek. E o povo de Israel venceu essa guerra, ou seja, conseguiu aniquilar parte do povo de Amalek. Então, falando na Shalishim, Belodibim, é para escrever esse acontecimento, esse conceito de Amalek, três vezes, não quatro vezes. E já temos três vezes, além da Megilat Esther. Então, não quiseram escrever a Megilat Esther como um dos livros de Ketuvim, como os livros principais da literatura judaica, junto com Shira Shirim, Mishle, Kohelet, outros livros. Atshematsu lo mikra, Ketuv Baturá. Até que encontraram um outro passu, que eles prestaram bem atenção e viram que tinha uma menção para escrever um outro livro sobre isso. Ketuv Zot Zikaron Basefer. O passu fala, depois da guerra que Amalek veio guerrear contra o povo de Israel, como sabemos, depois da saída do Egito, foi o primeiro povo a vir guerrear com o povo de Israel, e nesse momento virou inimigos de Hashem, por causa desse desrespeito com Hashem, depois de todos os milagres. Perderam essa guerra, e o Pasuk fala, escrevem isso, Zikaron, uma lembrança, Basefer num livro. O que significa tudo isso? Ou seja, sabemos que temos que escrever essas Parashat da Torá, da guerra contra Amalek, Parashat Zachor também, que lemos no Shabbat antes de Purim. O que significa tudo isso, Pasuk? Ktov Zot, escreve isso, mas Shekatuv Kan, uma Mishneh Torah. Isso é uma mitzvah específica. Além da mitzvah de escrever um Sefer Torah, é obrigação de escrever todas as partes do Sefer Torah, como essas partes de Amalek. Existe uma mitzvah específica de escrever essas parashiot. Escrever essa parashá da guerra depois da saída do Egito, a parashá de Zachor que lemos antes de Purim, na sinagoga, todos têm que ir na sinagoga para escutar, como sabemos. Isso significa Ktov Zot, escreve isso. Zikaron, uma lembrança, mas Shekatuv Banevi. É um outro relato da guerra contra Amalek, na época de Shaul. Shaul, o rei, deveria aniquilar Amalek. Teve piedade de Agag, o rei de Amalek. Tem várias explicações como por que ele teve piedade. Quando ele teve piedade, foi castigado, perdeu o reinado por causa disso. Significa Zikaron. Isso é uma lembrança desse conceito de que Amalek é um inimigo do povo de Israel e também de Hashem. Basefer, isso que o pastor fala, escreva num livro, Mashekatuva Megillah, ou seja, o livro aqui não é nem a Torá, não é nem os Nevi, o profeta, o livro de Shmuel, deve ser um outro livro, deve ser o que Esther está pedindo para escrever, Megillat Esther, e fazer parte dos livros do Ketuvim. Também temos Torá, Nevi e Ketuvim. Ketuvim são os escritos, e Megillat Esther faz parte dos escritos. Porém, Ketanai, por isso depende de uma Machlok Ketanaim, uma discussão dos Tanaim, se realmente isso que fica para nós a Alahá, que Megillat Esther faz parte dos Ketuvim. Ketuv Zot, uma opinião social aqui, que a Torá fala, escrevam isso com relação a Amalek, Mashe Ketuv Kan, para escrever isso depois da saída do Egito, essa guerra contra Amalek. Zikaron, a lembrança, Mashe Ketuv Kan, escritura, é a Parashat Zachor. Escolhemos Zachor, Mashe Asalecha Amalek, etc., como já sabemos. Basefer, isso que eu posso continuar no livro, Mashe Ketuv Banevim, não é para escrever um outro livro, Megillat Esther, é para escrever esse trecho da guerra contra Amalek, na época de Shaul, de Rabi Yoshua. Isso é para onde Rabi Yoshua. Como Rabi Yoshua, não existe uma mitzvah de escrever a Megillat Esther. Temos a obrigação de ler Megillat Esther, ou seja, podemos ler de cor. Não existe uma mitzvah de escrever Megillat Esther. E conforme Rabi Yoshua, Megillat Esther não faz parte dos Ketuvim. uma repercussão na alahá, na sequência, uma nafkamina. Isso aprendi a Bishur. Rabi Elazar Amudai, Omer, Rabi Elazar Amudai, e fala como já falamos, que todos, ó, descreva isso, mas que tu fica no Mishneh Torah, para escrever essa parashá depois da saída do Egito e parashá de Zahor, Zikaron, significa lembrança, mas que tu banevim, na época de Shmuel e Shaul, Basefer, escrevendo um livro, mas que tu bameguiná e a Megilá Tesser, que foi Rabi Elazar Amudai, Megilá Tesser faz parte do Zutuvim. Última manhã, maravilha, mas Shmuel disse, revida em nome de Shmuel. Esther, enametamá e tayadá. Fala em nome de Shmuel com relação a isso que falamos anteriormente, que Megilat Esther não impurifica as mãos da pessoa que encosta. Temos uma Zerah de Shabbat, para quem se lembra, na página 14, no conceito de que os Hamim decretaram que a pessoa que encosta no Sefer Torah diretamente com suas mãos, está com as mãos impuras. Existem vários motivos para isso. Um dos motivos principais, os Hamim perceberam que as pessoas estavam encostando o Sefer Torah com as mãos sujas, estavam estragando o Sefer Torah. Então os Hamim falaram, quer saber, essas pessoas que encostam com as mãos sem nenhuma separação do Sefer Torah, estão com as mãos impuras. A pessoa que está com as mãos impuras, encosta em algo sagrado como um sacrifício, ou oferenda do Kohen, a Trumá, impurifica. Tem que, não pode comer depois essa Trumá, desperdiça a Trumá. Os Hamim quiseram fazer uma proteção para o Sefer Torah, e para todos os livros sagrados que temos uma mitzvah de escrever. Porém, fala aqui, em nome de Shmuel, que Megilat Esther não está dentro desse decreto. Foi Shmuel, aparentemente, vai como Rabi Yehoshua, como na continuação, que não existe a mitzvah de ler a Megilat Esther dentro da Megilah. Podemos ler de cor também. Alahá não é assim, temos que ler sim dentro da Megilah. E você fala, Rabi, em nome de Shmuel? Fala, mas lembra de Savar, Shmuel, Esther, Laveru, Achakó. Deixa eu lembrar. Agora entendeu que Shmuel falou que a Megilat Esther não purifica as mãos das pessoas, porque Megilat Esther não foi dita com inspiração divina, com Ruach HaKodesh. Ou seja, Mordecai e Esther escreveram a Megilat Esther não por Ruach HaKodesh, por sabedoria própria, como uma pessoa escrevendo um livro de Torah hoje em dia. São livros sagrados, com certeza a pessoa que faz um livro sobre o Humash, sobre a Gemara, são livros sagrados, mas não impurificam as mãos, porque não tem essa santidade de um Sefer Torah, o livro é uma mitzvah de escrever. Então fala aqui, a Gemara deve ser que Megilat Esther é como qualquer outro livro comum. A pessoa que escreve um livro de Torah, ele não está escrevendo por Ruach HaKodesh, ele está simplesmente percebendo as palavras e está escrevendo o que ele está percebendo por sensibilidade espiritual que ele tem. A pessoa escreve esse livro por sabedoria própria dele, por criatividade dele, a sabedoria dele, o estudo dele. Então, fala assim, deve ser que Shmuel sustenta que também Megilat Esther foi assim. Não foi por Ruach HaKodesh, não foi por inspiração divina. Foi por o relato de Mordecai e Esther, por toda a sua sabedoria, com certeza, para escrever Megilat Esther, mas não purifica as mãos com um livro que foi escrito por Ruach HaKodesh. Como pode ser que podemos falar que essa é a opinião de Shmuel, por isso não purifica as mãos das pessoas? Né? Ah, mas Shmuel fala diferente. Esther, Beruach HaKodesh, lembrar. Explicitamente, a Megilat Esther foi escrita com inspiração divina. Responde agora. Nemrali krot velo nemrali chtov. Realmente, as palavras da Megilat Esther foram passadas para Mordecai e Esther com inspiração divina. Eles não estão usando nenhuma capacidade de sabedoria, nem de criatividade, nem de profundidade. Estão simplesmente recebendo essas palavras de Hashem e essa virou a Megilat Esther. Porém, foi dito para as pessoas pegarem essas palavras da Megilat Esther e lerem essas palavras de cor. Não existe a mitzvah de ler dentro da Megilah. Isso fala Agmará. Então, se não existe a mitzvah de ler dentro da Megilah, a pessoa pode recitar de cor. Então, essa Megilah não é um escrito sagrado, porque não é a mitzvah escrever. Não é indispensável escrever para a mitzvah de ler a Megilah. Isso fala Agmará. Porém, tem uma meitve contra isso. Rabi Meir, o meu fala Rabi Meir. Vamos ver várias opiniões com relação a outros livros. Kohelet, enometamei tayadai. Fala Rabi Meir, o livro de Kohelet não impurifica as mãos. O Machlok ben Shirashirim, fala Rabi Meir, com relação a Shirashirim é uma discussão. Se impurifica as mãos ou não. Isso fala Rabi Meir. Ou seja, Kohelet não impurifica as mãos, Shirashirim é um Machlok. Segunda opinião, Rabi Yossi, ou fala Rabi Yossi. Shirashirim etamei tayadai. Fala Rabi Yossi que não. Não existe uma machloket com relação a Shirashirim. Com certeza a Megilat Shirashirim, quando é escrita num pergaminho, com certeza não, quando é simplesmente impressa num livro, impurifica as mãos da pessoa. O Machloket de Coel, com relação a Coel, existe uma discussão. Essa é a segunda opinião. Rabi Shimon, ele fala, Rabi Shimon, Coel, Nikulei, Betchamai, o Mechumrei, Betilei. Fala, Rabi Shimon, que existe sim uma discussão com relação a Coelet, como o Rabi Yossi disse, porém, as opiniões são Nikulei, Betchamai. Ou seja, Betchamai facilita, fala que não impurifica as mãos, e Betilei facilita que sim impurifica as mãos. Aval Rut, Nishirashirim, Berester, Metamino, Tadam. Isso é relevante para nós agora. A Megilat Rut, a Megilat Shirashirim e Megilat Ester impurificam as mãos, fala Rabi Shimon. Como pode ser que Shimon fala que não, se Rabi Shimon falar que sim? Aparentemente os outros sábios, Rabi Meir, Rabi Yossi, concordam com Rabi Shimon. Fala, não é útil amar que Rabi Yoshua. Shmuel se sentava como Rabi Yoshua, que ele se pode falar que todos outros, significa escrever essa a guerra de Amalek, depois da saída do Egito. Zikaron significa Parashat Zachor, que é escrito no livro de Dvarim. E Basefe significa aquele trecho do livro de Shmuel, entre Shaul e Agag. Então fala que a maior foi o Shmuel e Rabi Yoshua. Não existe mitzvah de ler a Megillah dentro, pode ler de cor, e não é um escrito sagrado, porque não é uma mitzvah escrever, não é indispensável escrever a mitzvah também, então não purifica as mãos. Isso fala agora. Continuamos mais esse assunto. Então ele vai falar, Bret Rabi Shimon ben Menasse, ele fala Rabi Shimon ben Menasse, Coelet, e não mitameta yadayim. O livro de Coelet, escrito por Shlomo HaMelech, não purifica as mãos. Por quê? Porque esse livro de Coelho é uma sabedoria de Shlomo. É como a pessoa escrevendo um livro de sabedoria, um livro de Torá, explicações, não é por Ruach HaKodesh. Então não é um que tiver a Kodesh que impurifica as mãos. Não é tão sagrado assim. Amrulo, falando para Rabi Shimon ben Menasse, de Rizu Bilvad Amar. Você quer falar que essa é a sabedoria de Shlomo HaMelech? Se Shlomo HaMelech ia escrever sua sabedoria, deveria escrever mais livros. Na louca para nem nada, porque o pastor já fala diferente, vai dar bem Shlosh Telafim. Mashal, Shlomo HaMelech falava 3 mil parábolas para explicar uma mesma ideia. Uma sabedoria muito, muito grande. Shlomo HaMelech era Hacham Mikol Adam, o mais sábio de toda a história. E se fosse escrever toda a sua sabedoria, deveria escrever muitos mais livros do que só Coelet. Então deve ser que Coelet foi sempre o Ruach HaKodesh, por inspiração divina. Por isso ele não escreveu outras ideias que ele tinha. Veja bem, um outro pastor que fala, fortifica isso. Alto Sefal Dvarav, o pastor que fala realmente, escrito por Shlomo HaMelech. Alto Sefal Dvarav, não escreva mais livros de Ketuvim, livros sagrados, que sejam o seu pensamento, que não seja por Ruach HaKodesh. A pessoa não pode escrever um livro e querer que esse livro seja parte dos Ketuvim, os escritos da Torá, que são livros que são escritos por Ruach HaKodesh. A pessoa que vai escrever um livro, escreve por sabedoria própria dele. Então, se Shlomo HaMelech escreveu Coelet, e Coelet entrou dentro dos Ketuvim, deve ser que Coelet foi por Ruach HaKodesh, não por sabedoria própria. Agora abre um parênteses, mas viu, por que você precisa de 2 psukim? Você trouxe esse passuk com relação aos 3 mil parábolas, e você traz um outro passuk para quê? Fala agora, Verritem, mas se você quiser rejeitar a primeira explicação, a primeira prova. Meimar Tuva, realmente Shmuel Melech tinha uma sabedoria muito grande e falou muitos mais ensinamentos, 3 mil parábolas para cada ideia. Porém, Deibai Ichtiv, Vedeibai Lo Ichtiv, porque se ele quisesse, ele ia escrever essas parábolas. Se ele não quer, ele não escreve. Se ele não tinha nenhuma obrigação de escrever toda a sua sabedoria nos livros, então, ele resolveu escrever Coelet, que faz parte da sua sabedoria, e resolveu não escrever essas páginas dessas parábolas. Tashma, então não seria uma prova de Coelet é por inspiração divina, pode ser que é sem sabedoria dele. Então fala, Natasha, uma outra prova para falar que não, Coelet é sim uma inspiração divina. Autocefal, Dvarav, não inclua outros livros nos Ketuvim que seja por sabedoria própria de uma pessoa, tem que ser por Ruach HaKodesh. Então isso não é conclui. Entre parênteses, sim se fala que Shlomo HaMelech escreveu as suas parábolas, porém, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, os Goim roubaram esses livros. E fala os comentaristas, daí saíram muitas contos e parábolas que os Goim contam até hoje em dia, que vêm da sabedoria de Shlomo HaMelech. Não todas, mas algumas vêm da sabedoria de Shlomo HaMelech. Fala Natália, fala Abreta, da beleza, me fala da beleza. Esther, me doa Hakodesh lembra. Fala da beleza que a Megillat Esther foi sim escrita por inspiração divina. Qual é a prova disso? Vamos ver várias provas disso. Shinemar não falou o pastor. Vayomer Aman, Belibo, Aman falou no seu coração, ou seja, Aman pensou. Falando, mas como pode ser que Mordecai e Esther sabiam o que Amã estava pensando? Isso é por inspiração divina. Outra prova. Rebequim me fala Rebequim, Este viru a Hakodeshem, na Megilá do Estrela foi escrita, por inspiração divina, Shema, como fala o Pasuk. Batei Este no Setchem, Bene Kodroia. Este achou graça na frente de todos os ministros. Era aquele desfile que Esther estava participando junto com as mulheres da reinado para virar nova rainha depois da morte de Vashti, como sabemos. E Esther achou graça nos olhos de todos esses ministros que estavam lá. Como pode ser que Esther sabia disso, ou Mordecai sabia disso, sem inspiração divina? Talvez alguém não gostou de Esther. Continua a mandar Mir, meu fala Bimir. Esther virou a Hakodesh Nemra. Fala Bimir que também a Magalhães está sendo conhecida por o Hakodesh Nemra, como fala o Pasuk. Vai odar da vada Mordecai. Mordecai ficou sabendo que Bictan e Vateres, dois servos de Ahasverosh, queriam assassinar Ahasverosh. E Mordecai ficou sabendo disso. Fala, mas como pode ser que ele ficou sabendo disso? Deve ser por Baha Kodesh, por inspiração divina. Continuando. Rabi Yossi ben Durmaskit, homem. Fala, Rabi Yossi ben Durmaskit. Este é o Baha Kodesh, lembra? A Megilat Esther foi dita por Baha Kodesh, lembra como fala o Pasuk? O Babizar, Loshan Koyet Adam. Está escrito na Megilat Esther que ninguém do povo pegou nada de espojos de guerra de Amalek, mesmo que o povo matou muitos Amalekim. Ninguém do povo pegou espojos de guerra. Todos os espojos foram para Ahasverosh. Como pode ser que a Megilá tenha tanta certeza assim? Talvez alguém roubou alguma coisa, pegou alguns espojos de guerra. Deve ser que a Megilá terceira foi feita por Ahakodas. A Marshall disse que Shmuel uma outra prova. E a Vaiata amava a mina mita de Adifa Mikul. Se eu estivesse lá junto com os Tanaim, que são os sábios das Mishnot, das Braithot, e Shmuel só é um sábio da Gumará, se eu estivesse junto com eles, eu ia falar um motivo melhor do que todos esses que falaram. Vou dar a prova. Chama como falou o Pasuk. Kimu pekibu. O Pasuk fala uma linguagem invertida. O povo de Israel cumpriu e recebeu a festa de Purim. Não faz sentido. Ele ia falar, recebeu sobre si a festa de Purim e depois cumpriu. Quer dizer, cumpriu e depois recebeu. Fala que Shmuel, kimu lemala, mas kibru lemata. Kimu, receberam. Não significa que o povo recebeu. O povo também recebeu, mas significa é que nos céus aceitaram a festa de Purim como uma das festas oficiais do povo de Israel, festa da Torá, assim como o povo de Israel cumpriu a festa na terra. Então, com certeza, essa frase é vivida por Ruach HaKodesh, como pode ser que a pessoa vai saber o que está acontecendo nos céus sem Ruach HaKodesh, sem inspiração divina? Amarava disse, Lekulio itleu pircha, lebarmi de Shmuel. Para todas essas explicações, todas essas provas, podemos rejeitar. Fora a explicação de Shmuel. De leite de pirra não tem uma rejeição. Vamos ver por que as outras provas têm sim uma rejeição. Isso que Ezer disse que Miguel fala que Amar estava pensando assim no seu coração. Como pode ser que eles sabiam o que Amar estava pensando? O que aconteceu foi que Ahasverosh teve uma insônia em certa noite. Mandou chamar os seus servos para ler o diário do reinado. Tudo o que aconteceu no reinado, aparentemente ele queria pegar no sono, para ter as explicações mais profundas. E ele escutou que Bictan e Teresh queriam matar ele. E escutou também que Mordecai salvou Ahasverosh. Ahasverosh perguntou o que fizeram para Mordecai para recompensar ele. Ele salvou a vida do rei. E falaram que não fizeram nada para Mordecai. A Hachiruj mandou chamar Aman no meio da madrugada e a Hachiruj perguntou para Aman o que ele faria com o ministro que a Hachiruj mais gosta. E Aman falou que ele ia trazer um cavalo real, vestido com as roupas do rei, com a coroa do rei, e o ministro principal deve empurrar esse cavalo. Um respeito muito grande. Aman pensou que a Hachiruj queria favorecer Aman, porque Amã era o ministro mais querido de Ahasverosh. Por isso Amã falou todo esse respeito, e Ahasverosh fala que faça isso com Mordecai. Mordecai era arqui-inimigo de Amã. Então Amã fala, a Megilá fala que Amã pensou que quem mais Ahasverosh quer fazer o bem além de mim? Então fala, ah, Drabeleza, Svaral. Não é por Ruach HaKodesh que Mordecai sabia disso e a Esther sabiam disso. Isso é uma lógica. De lo ava ines de Hashim lemar de Kavatei, não tinha mais ninguém tão importante no ministro, dos ministros como Aman. De ai que kamapish tuva de Amar adat de Nafshei kama. E isso que ele fala uma grande glória, vestir a coroa do reino, o cavalo real, é porque ele pensou que ele ia ser favorecido. Então todos já perceberam que Amã tinha pensado sobre si, não é uma grande Ruach HaKodesh saber disso. De Rebbe Akiva, também o que Rebbe Akiva disse, não é uma prova que é Ruach HaKodesh. Rebbe Akiva disse que como pode ser que Esther sabia que ela achou graça nos olhos de todos os ministros? Deve ser por Ruach HaKodesh. Dima que Rebbe Elazar, talvez é como Rebbe Elazar explicou. De Amã, foi Rebbe Elazar. Meramente com Lechad Vechad, admitado que o matou, o que aconteceu foi que cada ministro começou a falar que Esther vem do povo dele. Esther não falou que ela era judia, até aquele segundo banquete que fez junto com Ahasverosh e Amã, ela revelou que era judia e acusou Amã, e Ahasverosh virou para o lado de Esther contra Amã, como vimos. Então cada ministro começou a falar que essa mulher é do povo dele, ele queria se vangloriar com isso, porque gostaram de Esther. Então, com certeza, dá para saber, não por Ruach HaKodesh, que gostaram de Esther. Não tinha ninguém lá, nenhum ministro que não falou que ela vem do povo dele. Beatriz Abimir, tem o que Abimir disse? Dilma que Abimir Abaraba, talvez como Abimir Abaraba. Abimir disse, como pode ser que Mordecai soube que Bitar e Teres queriam matar a Ahasverosh? Mordecai não era detetive, não estava investigando ninguém. Então, como pode ser que ele soube disso? Para ele falar, talvez é como Rabi Chia Baraba explicou. Damar falou, Rabi Chia Baraba, Bictar e Teresh ne Tarsi inai. Bictar e Teresh eram dois Tarsi, não um povo. E eles sim falaram em voz alta, e Mordecai escutou esse plano que eles tinham para matar a Ahasverosh. Como posso que Mordecai sabia essa língua Tarsit? Fala nos comentaristas, Mordecai pertencia ao Sanedrim, o Tribunal Supremo do Povo de Israel. E cada juiz do Sanedrim tem que saber 70 línguas. Todas as línguas que existiam naquela época, Mordecai sabia. Inclusive, essa língua então não é porque ele sabia por Ruach HaKodesh que Bictar e Teresh queriam matar a Ahasverosh. Com certeza, Hashem colocou Mordecai no lugar certo, na hora certa, sabendo essa língua para poder salvar a Ahasverosh. Todos os milagres de Purim são milagres ocultos, como já vimos. E você vê, Ashgeha Pratit, essa coordenação dos mínimos detalhes que Hashem acordou na criação. Então isso que aconteceu não foi por Ruach HaKodesh. Ve'ad Rabbi Yossi ben Durmask, que também isso que Rabbi Yossi ben Durmask trouxe, que como pode ser que a Megilat Esther sabe que ninguém do povo de Israel pegou nenhum esposo de guerra contra Amalek? É por Ruach HaKodesh, falando aqui não. De uma prista que chama. Talvez cada comunidade mandou um enviado para Mordecai e falou que ninguém pegou nada dos esposos de guerra. Queriam favorecer o rei, queriam agradar a Ahasverosh e não pegaram nada. Por isso Mordecai sabia disso. Não é por Ruach HaKodesh necessariamente. Por isso Shmuel vai dar eleito de Pirra. Por isso que Shmuel fala, com certeza isso é definitivo, uma prova que foi por Ruach HaKodesh. Shmuel disse, como pode ser que Mordecai e Esther sabiam o que aconteceu nos céus? Que nos céus aceitaram a festa de Purim, depois que o povo recebeu, sobre si, cumpriu a festa de Purim, é por Ruach HaKodesh. Continua agora, Amarava disse Rava, Aino de Amrin, isso que as pessoas falam, um provérbio. Isso que aconteceu entre Shmuel e os Tanaim. Tava Hada Pirupata Harifta Mimale Tzanekai. Provérbio interessante. É melhor uma pimenta bem apimentada do que um saco cheio de abóboras. Quando a pessoa não consegue viver só de pimenta, para essas situações, uma pimenta bem apimentada é melhor para a pessoa do que um saco cheio de abóboras. Então Shmuel aqui, uma certa ocasião, ele conseguiu falar uma explicação melhor do que os sábios, os Tanaim, das Mishnayot, das Braites, que são sábios maiores do que Shmuel. Para certas situações, uma pimenta forte é melhor para a pessoa do que um saco cheio de abóboras, que é algo mais convencional. Por isso Shmuel fala essa explicação melhor. Continua agora. Você fala uma outra explicação, uma outra fonte, que a Megilat Esther foi dita por Ruach HaKodesh. Ve'imea purima ele lo yavru mitocha yehudim. Fala aqui do Pasuk, testemunhando que esses dias de Purim nunca vão ser descumpridos pelo povo de Israel, sempre vão ser sim cumpridos. Então, como a Megilá pode testemunhar isso, com certeza é porque foi escrita por Ruach HaKodesh. Rav Nachman Bar Yitzchak Omer, Rav Nachman Bar Yitzchak fala daqui, me'acha desse Pasuk, ve'zichram lo yasum mizrach. A continuação do Pasuk também é uma prova que a lembrança da que aconteceu em Purim nunca vai ser esquecida também nas próximas gerações. Ou seja, a primeira coisa do Passu, que Lui Avrumitor Hayodim, você vê que esses Yehudim que presenciaram o milagre nunca vão deixar de cumprir a festa de Purim. A continuação é que também os seus filhos as próximas gerações sempre vão cumprir, festejar a festa de Purim. Para testemunhar isso, com certeza tem que ser Ruach HaKodesh. Continuando. Matanot Levim. Vimos a Mishnah, a obrigação de dar duas refeições para dois pobres. Duas refeições para cada um desses dois pobres na festa de Purim. Para Tani Rav Yosef, para você disse uma breita, o Mishloach Manot Ishlereu. Tem uma outra mitzvah, da Mishloach Manot. Mishloach Manot significa duas porções para um amigo da pessoa. Shtemanot Leishlechah. Isso forma duas porções para uma pessoa, para um amigo. Essa é a mitzvah de Mishloach Manot. A gente se costuma dar dois elementos de duas brachot diferentes. Mas uma mutsi, borepe agefer, outras brachot. O matanot leviorim, tem a matanot leviorim, tem o presente dos pobres. Shtematanot leshneb nadam. São duas refeições para dois pobres. Continuando. Rebidani siya shadalele radioshaya itma de igla tinta. Rebidani assim mandou para radioshaya o Mishloach Manot a perna de um igla tinta. É um bezerro que nasceu o terceiro de sua mãe. Ou seja, uma vaca, o terceiro bezerro que essa vaca deu à luz, a melhor carne que tem, fala Gemara, e Rebbe deu a perna desse bezerro para Rebbe Ushai, como Mishloach Manot, vekirava de Hamra, e um barril de vinho. Shalach lei, Rebbe Ushai respondeu para Rebbe, viramos a página, que Amtabano, Rabbe, no nosso cabine, você, o Senhor cumpriu com nós, o Mishloach Manot, Ishereu, também a mensagem de Mishloach Manot, o matanot levirim, também a mensagem de matanot levirim. Ou seja, toda essa comida servia também como Mishloach Manot e também para alimentar os pobres. O Levim de Rabushet também era um pobre e pode receber matanot levirim. Seria duas refeições para dois pobres, para o Rabushet e mais alguém. Continuamos. Rabba Shadar Lei de Mari Barmar Beadabai. Rabba mandou o Mishloach Manot para Mari Barmar através de Abai. Lotasca de Casva, ele deu um saco cheio de tâmaras para Mari Barmar, omle casa kimha de Avshum, e deu um copo cheio de farinha tostada. Farinha não é como a farinha que temos hoje em dia, era uma farinha mais grossa, que era possível tostar e comer essa farinha. O Rabba deu algo simples para Mari Barmar. Amar le Abai, Abai falou para Rabba, hasta Amar Mari, agora Mari Barmar vai falar para mim, Ihakla Marca Liave, Dikula Mitzavare Lonachit. Outro ditado popular. Se o agricultor, Ihakla, virou o rei, Marca Liave, Dikula Mitzavare Lonachit. Ele não vai tirar a cesta que ele usava para colher no campo do seu pescoço. Se mesmo que o agricultor vira rei, ele não perde os seus costumes de agricultor. Era uma referência para Naba. Naba era uma pessoa simples e virou um Rosh Hashivá muito importante. Mesmo assim, Rabba deu algo simples para Mari Barmar. Farinha, tâmaras. Isso Abai fala para Rabba. Mesmo assim, Rabba mandou. Adar Shadar Leiu. Depois, Mari Barmar mandou para Rabba. Melô Tasca de Zangevila. O Melô Casca de Pilpal. Então, deu um saco cheio de gengibre. E um copo cheio de Pilpal Tariha. Uma pimenta muito, muito forte. Então, deu temperos para Rabba. Amar Abai, disse Abai para Mar Barmar, Ashta Mar Mar, agora Rabba vai falar para mim, Ana Shadri Lei Hulha, Veio Shadri Hurfa, eu dei para ele coisas doces de comer, coisas que são fáceis de comer, tâmaras, farinha tostada, e ele me deu coisas apimentadas, o gengibre é muito forte, a pimenta nem se fala. Então, aparentemente, os Hamim quiseram mandar esses Mishloach Manot específicos um para o outro, para ensinar que esses Mishloach Manot são válidos como Mishloach Manot, ou seja, Rabba, que é uma pessoa importante, pode dar coisas simples, isso é válido como Mishloach Manot. E Mari Barmar pode dar temperos, que também é um Mishloach Manot, mesmo que é uma coisa que não se come puro. Ninguém come gengibre puro normalmente, nem pimenta. Continuando, Mari Abai, fala Abai. Continuando esse assunto com relação a Rabba e Mari Barmar. Que nafti mi bei mar, quando eu saí da casa de Rabba para levar o Mishloach Manot, Rabba salvado, eu já estava satisfeito, já tinha comido lá. Que matai leata, quando eu cheguei na casa de Mari Barmar, crivo li shitin tsai li shitin mini kdera. Me trouxeram 60 pratos, cada um com um cozido diferente. Aprendi de Mari Barmar, recebeu muitos Mishloach Manot. Eu tinha muitas espécies lá de cozidos. Vieram, falei, veio um shitin plug, e eu comi 60 pedaços, um pedaço de cada cozido. O bichula batraita, para o último cozido, o avukari lei tzlikeda. Era chamado de tzlikeda. Quem se lembra de Sliquedar em uma certa psahim que estudamos com relação ao Corban Pesach, é um assado, ou seja, não é cozido com água, porém é assado dentro da panela. não é diretamente com fogo. É um outro tipo de assado. Meio assado, meio cozido. Era um cozido muito saboroso, aparentemente. Um assado muito saboroso. O Baile Mecha Sabata. A Baile falou, mesmo que ele estava satisfeito completamente, ele queria roer o prato de tão gostoso que dava essa comida. Amar a Baile, fala a Baile sobre esse prato. Aí no Deabri, é como as pessoas falam um ditado popular. Kafin Anya Veloyada. O pobre está com fome, mesmo que não perceba. Se um pobre, loaleno, não está acostumado a ficar satisfeito, ele come um pouquinho de pão e ele se sente satisfeito. Porque na verdade ele está com fome. Se vão trazer mais comida para ele, ele vai comer mais. Se vão trazer mais, ele vai comer mais. Ou seja, psicologicamente ele está saciado, porque na verdade ele não está saciado. Isso fala a Baia, o que aconteceu com ele. Ele já tinha comido na casa de Raba, comido 59 pedaços de cozidos, ele comeu mais do que ia comer, teria o prato. E na outra possibilidade que aconteceu com a Baia, era o Fkadebisi Mashkir, que o estômago faz espaço para uma comida gostosa. Famoso com relação à sobremesa, comemos, por exemplo, uma comida, uma refeição farta no Shabbat, e estamos completamente satisfeitos. Depois traz a sobremesa, e o estômago abre espaço para a sobremesa. Não é só com relação à sobremesa, aqui se trata de um cozido, se a pessoa está satisfeita e traz para ele algo que ele gosta muito de comer, o apetite vai voltar para ele. Se o apetite não é proporcional a quanto a pessoa comeu, é proporcional a quanto a pessoa gosta do alimento, você fala agora aqui, isso que aconteceu com a Baia. Continua agora. Abai Baravim e Rabi Hanina Baravim. Abai é filho de Avin e Rabi Hanina é filho de Avin. Eram irmãos. Michla cresceu da Tayolada. Eles revezavam na refeição de Purim. Um ano comiam na casa de Avin, de Abai Baravim, e um ano comiam na casa de Rabi Hanina Baravim. Continua agora. Amara, eu disse lá. Michaer Inish, de Bessume do Puria, Adro Yadá, Benalur Amar, de Baruch Mordecha. Fala agora. Agora mais famosa. Tudo uma serra de Megillah, a Gemara mais famosa em Purim também. A pessoa deve ter uma mitzvah, está obrigado a beber em Purim, se embriagar, até que não vai saber a diferença entre o amaldiçoado Aman e o abençoado Mordecai. Explica Rashi que a pessoa deve sim beber vinho em Purim, uma mitzvah. Com certeza a pessoa tem que se autoanalisar. Ele não pode beber vinho se ele sabe que vai quebrar alguma coisa de alguém, vai causar algum dano, vai ofender alguém, ou vai causar um dano assim. A pessoa tem que cumprir todas as alahot que ele cumpre durante o ano. Por isso, se ele sabe que ele vai conseguir se estar balanceado, equilibrado, mesmo depois que ele se embriagou, é uma mitzvah de beber vinho em Purim. Essa mitzvah vai até a pessoa não saber mais a diferença entre Aman e Mordecai. Ele se confunde, mesmo que seja por um milissegundo que ele se confundiu, já é suficiente. Se ele já chegou nesse ponto, ele não tem nenhuma mitzvah mais que continuar bebendo. O intuito dessa mitzvah de beber vinho em Purim, fala os comentaristas, é porque em Purim, assim como vimos na Migrat Esther, que Hashem coordena todos os planos da criação. Vimos que os milagres de Purim são milagres incríveis, porém são milagres ocultos. Justamente Esther foi escolhida como rainha. Todos os tipos de situações, milagres ocultos. Então se revela aqui que toda a criação são milagres ocultos. Hashem tem sim um destino para a pessoa, e a pessoa vai passar por passos que ele pensa que ele está decidindo, ele pensa que está investindo alguma coisa ou decidindo alguma coisa. E, na verdade, Hashem tem os passos já pré-programados. Então, em Purim se revela esse entendimento que toda a criação é programada por Hashem. O que acontece é que em Purim temos que beber vinho para dormir um pouco essa parte intelectual da pessoa de programar, de decidir, etc. E temos que adormecer essa parte, temos que nos focalizar na parte emocional, mas por isso nos embriagamos, para nos focalizar na parte emocional e não planejar nada, deixar que a Hashem planeje para nós o nosso destino. Isso aparentemente é a mitzvah da festa de Purim, a mitzvah de beber vinho. Continua agora. Rabba Grabizeira, Avdu Seudat Purim Be'adadad. Essa é a segunda, uma mais famosa em Masechet Megillah. Rabi e Rabi Zeira fizeram a refeição de Purim juntos. Depois vou traduzir as palavras e depois vamos explicar. Ifsum, eles ficaram embriagados. Kam Rabba Shartei de Rabi Zeira. Rabba levantou e matou Rabi Zeira. Lemachar, depois que passou um dia, Rabba passou o efeito do vinho. Bairachli, Rabba rezou para Hashem, Veichai. E Hashem ressuscitou Rabi Zeira. Isso que é literalmente o cito no Passuco. Os comentaristas falam que não significa que Iraba matou, pegou uma faca e matou a Bezerra. Significa que Iraba serviu mais vinho, e mais vinho para a Bezerra, e mais vinho, insistiu, e ele foi bebendo esse vinho. E a Bezerra entrou numa coma alcoólica logo. Ficou inconsciente, praticamente morto. No dia seguinte, Iraba pediu para Hashem, ele rezou para Hashem, e Hashem ressuscitou a Bezerra desse coma alcoólico que ele estava. Isso vai aos comentaristas. Mexaná, no próximo ano, Amarmei, Iraba falou para a Bezerra, Neitimar, Benavit, seu dado Purim, Beadadado, que o senhor venha, vamos fazer a festa de Purim juntos. A refeição juntos, Amarmei falou para a Bezerra, Lobe Conchata, Vechata, Mitrachis, Nissa. Não em todo momento acontece um milagre. A Bezerra não quis mais fazer a refeição com Iraba, porque já aprendeu a lição. Continuamos, Amarmei disse, seu dado Purim, Shakla, Balera, Leia, Tzai, Derrubató, a pessoa que fez a refeição de Purim à noite não sai da obrigação. Mas tá mal, qual é o motivo disso? Fala, Yemem esteve assim, Hakti, porque o Passuco fala que Purim são os dias do banquete, dias da alegria. São dias e não a noite, você tem que fazer o banquete de dia. Ravash Aveyatri fica meio de Ameimar, assim temos que ler agora. Ravash Aveyatri de Ameimar em Purim, Ameimar ia dar um shiur. Nagá, passou um tempo, Velo Aturabanan, e os sábios que iam participar do shiur não vieram, era em Purim. Amarlei falou a mesma para Ravashi, mas está mal o ato Rabana, por que os sábios não vieram para o Shio? Falou Ravashi, de uma trude de cidade Purim, talvez eles estão ocupados com a refeição de Purim. Amém? Amarlei falou a mesma para Ravashi, velo Rava, Efshale, Michla, Beurta, eles não podiam ter feito a refeição de Purim à noite? Amarlei falou Ravashi para mim, mas Loshmi, Aleimar, Hada, Amarava. Você não escutou o que Irava disse? Estudar Purim, Shaklab, Balala, Leia, Tzai, Derrubató, a pessoa não sai da obrigação da refeição de Purim à noite? Amarlei falou a mesma para Ravashi, Amarava, Afia, Rava falou realmente assim? Amarlei e falou Ravashi que sim. Tananminei, Arbaim, Zimin, Vidabele, Kiman, Demanach, Bekisse. A mesma teve que revisar essa alaha 40 vezes, mesmo que uma alaha simples, até que a alaha seja colocada no seu bolso. Ou seja, a mesma se acostumou em uma certa ideia, que é permitido comer a refeição de Purim à noite. Para ele aprender, para corrigir essa alahá, ele precisa estudar muito, 40 vezes, para corrigir algo que ele estudou. Isso fala em muitos lugares, quando a pessoa estuda algo errado, precisa para se corrigir, é muito mais difícil. Então, depois que ele já estudou 40 vezes, mesmo assim, estava só no bolso dele, a pessoa que tem algo precioso no bolso dele, não está completamente seguro como num cofre. Ele deveria também, em certas ocasiões, revisar essa alahá, reforçar para ser essa alahá, porque ele estava completamente convencido que era diferente. Isso fala, mas vamos parar aqui por hoje. O próximo dado dá muito rico com relação às leis do Yom Tov, leis do Kippur, assuntos que vão vir de passagem, mas são assuntos muito ricos, revisões de Maseret Betzá, de Maseret Yomá, assuntos de promessas, conceitos de impureza, e uma questão muito famosa, já que a pessoa pode ir no Yom Tov, construir um utensílio para cozinhar. A pessoa pode cozinhar no Yom Tov. Será que a pessoa pode fazer uma faca para cozinhar no Yom Tov? A pessoa pode fazer um espeto, um forno? Vamos ver essa questão, que já vimos uma serra de mitzvah, vamos revisar aqui. Vale a pena perder. Meu nome é Lula, amém, amém.